Se você está apenas começando no mundo das artes ou pensando em começar, você provavelmente já ouviu falar que esta não é a melhor indústria para se fazer montanhas de dinheiro. Apesar disso ser, de certa forma, verdadeiro, ela não é, necessariamente, a pior indústria. Na música, a maioria das pessoas, por diversos motivos, acreditam que ser músico não é uma profissão. É sim um passatempo, uma renda extra, algo que às vezes se faz porque se gosta. Lê do engano. A Lei número 3.857, de 22 de dezembro de 1960, cria a Ordem dos Músicos do Brasil e dispõe sobre a regulamentação do exercício da profissão de músico. Além de ser uma profissão reconhecida mundialmente pelos órgãos trabalhistas, é um trabalho desgastante, com alto investimento, horários restritos e seguimento bem especializado. Há conhecimentos específicos para atuar nessa profissão e ainda é preciso ter uma tendência para ser músico. Eu sou o Luiz Belo e esse é o programa Profissões.
Biologia ambiental,
fisioterapia,
psicologia,
engenharia mecânica,
arquitetura,
militar,
inglês,
professor,
fisioterapeuta,
direito,
medicina,
psicologia,
arquitetura,
medicina veterinária,
engenharia eletrônica,
educação física,
ciências da computação.
Para falar dessa profissão fascinante, convidamos essa artista que já foi indicada ao Grammy e ganhou o prêmio de melhor cantora da música brasileira em 2009, Rita Benedito.
Olha, meu pai, ele era músico e tinham vários músicos na família dele. Alguns irmãos dele também eram músicos, eles tinham uma banda de pau e corda, né? Então eu acho que a influência primeira da música vem dele, da família dele, de uma forma meio indireta, porque ninguém se profissionalizou assim como músico, né? E aí eu fui vivenciando isso dentro de casa. Meu pai adorava tocar violão, sempre no final do dia ele pegava o violão dele e ficava tocando, e eu adorava ouvir. Mas eu não tinha assim uma perspectiva, até nos primeiros anos da minha vida, até os 12 anos, sei lá, de idade, eu não tinha uma perspectiva de ser artista, de ser cantora, nem nada. Eu apenas tinha um contato com a música através das minhas irmãs também, porque nós somos de uma família muito grande, né? Eu sou de uma família de 11 irmãos, né? E os meus irmãos mais velhos gostavam muito de ouvir música. Eu tinha uma irmã que trabalhava numa loja de música em São Luís, o Moraes Center, e ela levava muitos LPs, muitos vinis para casa, e eu adorava dormir com ela, porque eu sabia que era garantido que eu teria música sempre comigo. Então ela botava os discos numa radiolinha antiga, daquelas ainda de abrir, que a gente ouvia o som, né, na própria tampa da radiola, e eu ficava ouvindo músicas ali, todos os discos que ela trazia da loja, eu ouvia com ela, assim, até dormir. E sem falar também que eu fui muito influenciada pelo baixo do reggae, porque eu morava em periferia, morava na Coab, e eu ouvia durante a noite o som do baixo do reggae vindo. O vento trazia das casas de reggae do Maranhão e eu me acalentava, assim. Eu passava a noite até dormir ouvindo aquele baixo de reggae. Então, na verdade, a música vinha para mim assim, dos festejos juninos, das festas da periferia lá da Coab, da convivência com meu pai, dos discos das minhas irmãs, da família, de todo mundo gostar de música. Meu contato primeiro com música veio por aí.
Fala um pouco do Zé Cabaleiro e de suas referências musicais.
Na verdade, Zé Cabaleiro é meu contemporâneo. A gente começou praticamente junto. A gente influenciava um ou outro, porque tinha afinidades musicais. A gente se identificava pelas ideias, pelas propostas sonoras que a gente tinha, a maneira como a gente via a música. Ele é um grande compositor e eu de imediato me identifiquei pelas canções dele. Mas antes de Zé Cabaleiro, Eu tinha outras referências imensas, não só internacionais, porque eu sempre fui apaixonada por cantoras como Irma Somack, Maria Callas, e além das cantoras brasileiras como Clara Nunes, como Clementina de Jesus, como Elisete Cardoso, e também os compositores maranhenses que eu amo até hoje, José Sobrinho, César Teixeira, o Moschel, o Sérgio Habib. Então, eu, além dos mestres, né? Além de todos os mestres da cultura popular, a quem sempre eu tive uma grande reverência e a quem sempre eu recorri. Não só os mestres, mas também as cacheiras do Divino Espírito Santo, que me ensinaram a cantar, com quem eu me inspirei muito, assim. Então, sem falar no rádio, né? Porque na minha época, e já se faz um tempo, né? Eu sou do século XX, a gente tinha uma referência do rádio muito grande, né? A gente absorvia a música através do rádio e, de alguma forma, também através da televisão, com as trilhas sonoras de novelas, com a influência da música americana muito grande. Então, assim, na verdade, era um caldeirão de influências, de coisas que eu fui... A música erudita também, eu via muita música erudita por conta dos corais. E aquilo ali foi entrando na minha cabeça, na minha célula, foi sendo um caldeirão sonoro de referências para o meu trabalho. Assim, o Zeca chegou apenas assim, como um companheiro daquele período. A gente surgiu juntos assim, na história, né? Quando eu percebi que eu tinha nele um cara com afinidades comigo, que a gente tem a mesma idade, da mesma geração, eu logo, assim, quando decidi fazer o primeiro show em São Luís, que era o Cunhã, em 1989, eu já pensei nele para ser o diretor musical, quando ele nunca nem tinha pensado em fazer direção musical de nada. Então, falei, não, você vai fazer a direção musical desse show. E aí ele encarou, e aí a gente fez uma parceria muito legal nesse show. E a partir daí eu comecei a trabalhar a música dele, assim, porque eu me identificava muito e me identifico com o trabalho dele. E a gente foi caminhando no paralelo até a vida de cada um seguir como é hoje.
Qual a importância do disco Bandeira de Aço que Papete lançou?
Nossa, Bandeira de Aço, só quem não é maranhense que não sabe que Bandeira de Aço é um bastião da música do Maranhão. Assim, é um disco fundamental para a nossa história. É um disco que reúne todas essas pessoas que se destacaram num período da música do Maranhão e que se estabeleceram. Eu acho que seja quase uma equivalência, você ser extravagante na maneira de dizer, como se fosse assim a Tropicália, sabe? Um movimento mesmo de força, um movimento de movimento criativo muito grande, que estabeleceu vários nomes da música do Maranhão e que permanece hoje tão atual, tão vivo, quanto que foi lançado. Então, Bandeira de Aço, para mim, é uma referência muito grande e uma referência, acho que, para todo o cidadão maranhense ludovicense.
Como foi sua partida, Rita?
Ah, depois que eu fiz o meu primeiro show aqui, Cunhã, que foi em 1989, que foi realmente, assim, eu considero o marco definitivo da minha carreira, assim, no começo, do início de tudo, né? Foi quando eu fiz esse show no Teatro Arthur Azevedo, se chamava Cunhã, com a direção do Zeca, com um repertório bem variado e numa iniciativa muito particular mesmo, assim, sem muito investimento, sem muita produção, mas já com uma ideia bem concebida do que eu queria fazer, das coisas que eu queria experimentar, eu achei que a partir daí eu tinha que buscar outras referências, porque chegou uma hora que ficou muito, muito pequeno, né, a palavra, assim, mas ficou limitado as possibilidades na cidade, na ilha. Eu acho que eu já tinha explorado várias coisas, eu já tinha participado de festivais, cantado em corais, eu já tinha participado de grupos de dança, eu já tinha circulado pela cultura popular, porque eu vivia realmente visitando as manifestações, participando ativamente das coisas que aconteciam na cidade. Eu achei que estava na hora de eu buscar outras referências e escolhi a cidade de São Paulo, totalmente diferente geograficamente falando da minha cidade, né? para ser o ponto de chegada lá no Sul Maravilha, como se dizia na época, né? Eu, nessa época, tinha casado com um jornalista paulistano, que era o Sérgio Castellani, que hoje é produtor, produtor cultural e trabalha, inclusive, com o Zé Cabaleiro. E a gente foi para São Paulo e, de lá, a partir dali, eu comecei outra história, porque comecei a ver, eu só olhava horizontalmente, eu comecei a ver verticalmente. São Paulo é uma cidade que te exige muito, que você não tem muito tempo a perder para a realização das coisas. Eu tive que reorganizar meu ritmo, eu tive que refazer meus pensamentos e ideias, né? Eu tive que sobreviver, porque eu não tinha nenhuma, não tinha estrutura de família rica que me bancasse, e também eu não era conhecida ainda, me conheciam aqui um pouco no Maranhão, mas São Paulo era mais uma no meio de toda aquela história. Então eu tinha que me virar, trabalhar, mas eu sempre, como eu sempre tive muito claro o que eu queria, muito definido o meu caminho, assim, eu não sabia muito como é que eu ia conseguir, como é que ia ser. Eu não tinha todas as fórmulas, mas eu sabia muito bem o que eu queria e eu corri, eu fui atrás disso, assim.
Fala pra gente um pouco sobre o Tecno Macumba.
Eu resolvi reverenciar as religiões de matriz africana. Eu criei um show que retrata um ritual, né, que mostra um ritual muito praticado nas casas de candomblé e umbanda, que se chama xirê. Então eu canto para divindades do panteão africano, da mitologia africana, que são os orixás. Eu canto para Santa Rita, São Longuinho, Santo Antônio, na ladainha, para abrir para o xirê, para o panteão africano, abrindo para Exu, né, que é um orixá de caminho, até Oxalá, que é o grande mestre senhor do panteão dos deuses africanos. Tecno Macumba também é uma atitude, é um manifesto de brasilidade, é uma intervenção cultural que sempre teve como objetivo valorizar a cultura popular brasileira, especialmente a cultura afro-brasileira e, mais ainda, especialmente a sua religiosidade.
Você gostaria de acrescentar alguma coisa?
Música, gente, ela é um elemento transformador de energia. Ela faz todos nós dos preconceitos existentes. Ela nos coloca diante de todos nós de uma forma única e universal, assim. A música realmente é transcendental. A música é capaz de transcender qualquer conflito, qualquer problema.
Queria agradecer muitíssimo, Rita, por esse bate-papo. Obrigado ao meu parceiro Kit Figueiredo. E é isso. Eu sou o Luiz Belo e esse foi o programa Profissões.
O sino da igrejinha faz Belém bem blau. Sino da igrejinha faz Belém bem blau. Deu meia-noite, o galo já cantou. Seu tranca-rua que é o dono da gira. Ocorre gira que algum mandou. Exu a pavenã, Exu a pavenã, Exu a pavenã, Exu a pavenã, em minha aldeia Ingaé. Exu a pavenã, em minha aldeia Ingaé. Exu a pavenã é uma casa de popô, é de popô girar. É uma casa de popô.